Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Em meus anos mais juvenis e vulneráveis, meu pai me deu um conselho que jamais esqueci. Sempre que você tiver vontade de criticar alguém, disse-me ele, lembre-se de que criatura alguma neste mundo teve as vantagens de que você desfrutou. Ele nada mais disse, mas sempre fomos comunicativos de uma maneira bastante incomum e reservada. E eu compreendi que ele queria dizer muito mais do que isso. Por conseguinte, sinto-me inclinado a guardar para mim todos os meus juízos. Hábito esse que fez com que muitas naturezas curiosas se abrissem comigo, mas que também me tornou vítima de muitos maçadores inveterados. A mente anormal percebe-a rapidamente e sente-se atraída por essa qualidade quando ela aparece numa pessoa normal. E assim aconteceu que, na universidade, eu fui injustamente acusado de ser um político, por saber guardar as mágoas secretas de indivíduos violentos, desconhecidos. Quase todas as confidências eram espontâneas, eu fingia, não raro que estava dormindo, que me achava preocupado ou então revelava uma leviandade hostil, ao perceber, por certos sinais inconfundíveis, que uma revelação íntima palpitava no horizonte, pois que as revelações íntimas dos jovens, ou pelo menos os termos em que eles as exprimem, têm habitualmente muito de plágio, e o que é pior, de plágios desfigurados por evidentes supressões. Reservar para nós os nossos juízos é coisa que proporciona infinitas possibilidades. Tenho ainda certo receio de perder alguma coisa. Se esquecer que, como meu pai pretensiosamente sugeria, e eu pretensiosamente repito, um certo senso de decência fundamental é concedido ao homem desigualmente ao nascer. E após jactar-me assim de minha tolerância, devo admitir que ela tem limite. A conduta pode basear-se em rocha sólida ou em pântano alagadiço. Mas depois de certo ponto, pouco me importa aquilo em que ela se baseie. Quando voltei ao leste, no outono passado, senti que queria que o mundo todo estivesse metido em uniforme e colocado numa espécie de posição de sentido moral permanente. Estava farto de excursões turbulentas, com privilegiados relanceares de olhos ao coração humano. Somente Gatsby, o homem que empresta seu nome a este livro, se achava isento dessa minha reação. Gatsby, que representava tudo aquilo por que sinto natural desdém. Se a personalidade consiste numa série ininterrupta de gestos bem-sucedidos, então é certo que havia nele algo magnífico, uma apurada sensibilidade para as promessas da vida. Como se ele tivesse alguma relação com esses intrincados maquinismos que registram terremotos ocorridos a 10 mil milhas de distância. Essa sensibilidade nada tinha a ver com essa flácida impressionabilidade dignificada pelo nome de temperamento criador. Era um dom extraordinário de esperança, uma presteza romântica como jamais encontrei em qualquer outra pessoa, e que provavelmente jamais tornarei a encontrar. Não, Gatsby saiu-se bem no fim. O que perseguia Gatsby, a abominável poeira que pairava sobre a esteira de seus sonhos, é que fez com que eu perdesse temporariamente o interesse pelas tristezas abortivas, pelas ofegantes alegrias dos homens. O Grande Gatsby é uma das obras mais representativas da moderna literatura dos Estados Unidos e uma das mais influentes de língua inglesa. No livro de Scott Fitzgerald, de 1925, e que portanto completa 100 anos em 2025, o sonho materialista está em toda a sua força, com o individualismo, a violência e o desespero, convivendo com as paixões, os conflitos e as intrigas da chamada geração perdida da era do jazz e dos jogos financeiros. Jay Gatsby é um homem desse tempo, em busca de ascensão social, rompendo com as convenções e mergulhando no vazio de uma existência voltada para o luxo e a superficialidade. É um retrato agudamente sensível e crítico dos anos dourados do Charleston e do cinema mudo, de um sonho americano que se transformaria em dolorosa e melancólica realidade. O Grande Gatsby foi adaptado diversas vezes para o cinema, sendo a mais recente de 2013, com Leonardo DiCaprio no papel principal. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.